Muito obrigado. No âmbito da discussão da vossa petição, este passo que é a vossa audição é, digamos, obrigatório, enfim, não é só sendo obrigatório, com todo o gosto que aqui estamos para os ouvir e, portanto, a palavra é vossa no sentido de expor as razões que vos levam a esta petição e que, como sabem, devido ao número de assinaturas que dispõe, será discutida no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Agradeço o facto de nos receber, mesmo sendo obrigatório por lei. De qualquer forma, achávamos que tínhamos alguma coisa a dizer para acrescentar àquilo que está escrito. A petição tem um texto muito simples, penso que é fácil de entender. O objetivo foi esse mesmo, não complicar. E talvez valha a pena contextualizar um pouco o porquê dessa petição. Eu próprio, em 2006, fiz uma petição pessoal e foi apreciada pelo Sr. Deputado Miranda Calha, que era o Presidente na altura da Comissão. Diga? Ah, não sabia. Ele não está cá. A petição está no site da Assembleia da República. Eu trouxe aqui este documento que posso deixar, mas penso que não será necessário porque ele faz parte do historial. E recebi depois a resposta do Sr. Deputado, enfim, a dizer que eu tinha razão, mas em virtude de ser uma só pessoa a fazê-lo, não podia ser apreciado pelo plenário da Assembleia. Isso eu percebi. Mas eu fiquei confortado pelo facto de ter sido dada a razão. E a razão tinha a ver com uma interpretação errada que tinha sido dada à Lei 9 de 2002, que foi uma lei aprovada no Parlamento. Suponho que foi posta ou foi apresentada pelo deputado Paulo Portas, na altura. Mas depois, ao ser regulamentada através do Decreto 160 de 2004, foi absolutamente desvirtuada. Completamente desvirtuada. E foi essa desvirtuação que eu quis acentuar na petição que fiz. E foi por isso que o Sr. Deputado Miranda Calha, na altura, deu razão. E eu pensei, bem, se faz uma petição, embora unilateral, e ela é considerada correta, então valerá a pena pôr o problema de uma forma mais abrangente. E foi por isso que foi lançada a petição que agora vamos apreciar, ou que está em apreço. Porquê é que se faz esta petição? Porque, de facto, os ex-combatentes, eu sou um ex-combatente, estive na Guiné durante 22 meses, mais o tempo de preparação, não sei o quê, deu à volta de 30 meses. Aqui este meu amigo também esteve em Angola, esteve mais tempo do que eu, mas também em zona de guerra. Nós éramos jovens. Eu já trabalhava na altura, eu era empregado forense, estive 5 anos a trabalhar, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Eu estava prestes a ser solicitador. O próprio pessoa com quem eu trabalhava que queria colocar-me como solicitador. Achava que eu tinha competência para isso. Na altura não era preciso licenciatura, não era preciso nada, bastava um requerimento ao juiz e isso era aprovado. Por força da obrigação militar, que nós, com a qual não podíamos, à qual não podíamos negar, eu tive que ir para a tropa. Por outro lado, era já casado, já tinha um filho, tinha outro prestes a nascer. Ou seja, estava a estudar. Repare bem o que é que foi interrompido. Estudo, a família, o trabalho, o meio ambiente. Os senhores são mais jovens. Não sei se têm algum familiar na vossa família, provavelmente terão, que tivessem passado por aquilo que nós passámos. São estas vicissitudes que a maior parte dos senhores deputados de hoje, não, porque não viveu, é-lhes difícil entender o porquê da nossa mágoa e do nosso descontentamento. Porque nós achamos que o Estado ainda não satisfez plenamente as contas, ou não fez as contas com os ex-combatentes. Os ex-combatentes, devido à sua idade, estão a desaparecer. Nós fomos cerca de perto de 1 milhão. Não sei quantos é que seremos hoje. Muito menos, provavelmente. Mas andamos a lutar uma vida inteira para que sejam reconhecidos os direitos. E eu pergunto porquê? Porquê que os nossos políticos não percebem que, de facto, há ali contas a fazer com estas pessoas? E as contas então são muito simples e não implicam grande despesa para o erário público, por aquilo que se apercebe. Devido à má interpretação do decreto 160 de 2004, se não estou em erro, foi estipulado então um valor a pagar aos ex-combatentes por ano, que é um máximo até 150 euros. E depois, e por aí abaixo, consoante o tempo de serviço em zona 100% operacional. Eu confesso que não me entendi o porquê do pagamento desse valor. Se havia uma lei que tinha sido aprovada na Assembleia da República e depois um decreto-lei que a desvirtuou, porquê é que não se fazia a correção daquele decreto-lei que foi mal interpretado ou que interpretou mal a lei e se corrigiam as situações? Não. Em vez disso, olha, toda a gente vai receber um valor simbólico anual de X. E eu não tenho recebido ultimamente, não sei porquê, não sei se o governo anterior, por força dos constrangimentos orçamentais, cortou essa verba ou não, não sei. O meu amigo diz que isso agora é pago juntamente com a pensão, não vi nada.
Sim, há 2 ou 3 anos que vem Bom. Cumulativamente com a pensão e há muita gente que não se apercebe disso. Inclui aí o IRS também, não é? Exato. Mandaram Pronto. Cartas, depois deixaram de mandar, mas ele vem com a reforma.
Eu fui funcionário de uma empresa pública e por força também da legislação, decidi antecipar a minha reforma. E com isso fui penalizado em 9 anos. Foi penalizado em 9 anos na minha pensão, porque eu não tinha a idade suficiente. A idade era aos 65, eu terei sido reformado aos 66, aos 56, peço desculpa. E então, o objetivo aqui é fazer com que o tempo de tropa, não o tempo total, mas aquele em que foi passado em zona 100% operacional, seja considerado para efeitos de antecipação da idade da reforma. Ora, se eu estive 22 meses, esses 22 meses seriam reduzidos à idade máxima da reforma, na altura 65, e eu passaria a ter uma reforma legal aos 63, por exemplo, aos 64,8. Este é que é o objetivo da petição. Um dos objetivos. Deixe-se a dizer, mas houve pessoas que se reformaram e não tiveram penalização. É verdade. Então, a esses, para não ficarem prejudicados, manter-se-ia o tal subsídio que está a ser pago agora. Isso não está... Acho que está explícito na petição. Eu acho que está explícito. Só se pede isto. Ah, e depois há aqui uma linha no final que eu estive a trabalhar em Moçambique depois da minha tropa, né? Eu fui passar à disponibilidade à beira. E curiosamente, vejam bem, eu tinha residência em Lourenço Marques. Da Beira a Lourenço Marques são não sei quantos quilómetros. Obrigaram-me a pagar a passagem da Beira para a minha residência. Não percebo porquê. Eu era militar. Eu estava ao cuidado do Estado. Mas o Estado não quis saber. Ah, vives em Lourenço Marques, pagas a viagem, ponto final. A viagem teve que ser paga por mim. Mas comecei a trabalhar numa empresa e descontava por uma caixa sindical de previdência. Estive lá 3 anos e meio. Eu sou 25 de abril, em 74. Obviamente, já tinha família, tinha 2 filhos. E optei por vir embora. Esse tempo não contou, e eu pergunto porquê. Eu sei que, em tempos, num dos governos do Dr. Mário Soares, acho que foi o primeiro, houve a aprovação de um decreto-lei que permitiu, que dava a possibilidade das pessoas que trabalharam nas ex-colónias de poderem fazer esses descontos para a Segurança Social. Mas essa lei teve uma validade de 5 anos. Eu, na altura, trabalhava, era jovem, não, nem pensava na reforma, nunca solicitei isso. Eu acho que essas leis devem ser devem terminar quando deixar de haver pessoas que preencham esses requisitos. Mas não, a lei teve uma validade de 5 anos. E agora, o que fazer? Eu não tratei do assunto na altura. Eu gostava de ter a oportunidade de, esse tempo que eu estive a trabalhar em Moçambique, pudesse contar para a reforma. E aí tinha menos penalização. Esta é também uma questão que eu colocava. Aliás, os advogados, os bancários, os solicitadores e a Rádio Marconi viram o assunto resolvido. Porquê esta diferenciação em relação a determinadas pessoas da nossa sociedade? São mais importantes que os outros? Têm mais deveres, mais obrigações, mais direitos, neste caso mais direitos do que os outros? Ou seja, as nossas leis às vezes são feitas provavelmente a pensar num problema, não a pensar no todo. Há um universo maior do que aquele que foi previsto ou para 5 anos. E eu sou um desses, fiquei de fora. Mas há muitos. Ou seja, eu não sei qual será a situação do seguimento da petição, mas eu penso que aquilo que se está aqui a pedir, que vem na sequência do que alguns meus ex-camaradas já o fizeram antes de mim, e que muitos deles não têm nenhuma fé, absolutamente nenhuma, de que isto vá para a frente, eu acho que, enquanto há vida, há esperança, e penso que se houver compreensão da vossa parte e houver uma boa fundamentação a acrescentar a esta que aqui está, tudo o que for necessário para essa fundamentação, nós estamos disponíveis para poder fornecer toda a informação necessária, de modo a que seja feita a justiça de uma vez por todas. É isso que se pretende. E, portanto, com isto, fiz a minha exposição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Deixe-me só dizer-lhe que, enfim, devia ter começado por aí, que neste, enfim, estou presente eu, Pedro Roque, deputado do PSD, o Dr. Fernando Corvelo, que é assessor do nosso grupo parlamentar, do grupo parlamentar do PSD, e também uma assessora do grupo parlamentar do Partido Socialista, embora todos os partidos fossem, com representação nesta comissão, tenham sido convocados para esta mesma reunião, embora também depois irá ser produzida uma informação relativamente a esta audição e, portanto, todos terão esse acesso a essa informação. Devo dizer que, da minha parte, da parte do grupo parlamentar do PSD, de alguma forma, enfim, há um reconhecimento por aquilo que foi o papel dos antigos combatentes na chamada guerra colonial e, sobretudo, nesta comissão temos bem essa consciência e a consciência da importância e do esforço pessoal que foi pedido a muitos, e muitos terão pago até com a própria vida, ou não sendo com a própria vida, mas com, no caso dos deficientes das Forças Armadas, com sequelas do ponto de vista físico e psicológico, que digamos que os condicionaram para o resto da vida, e noutros casos, em que felizmente, enfim, conseguiram sobreviver em colmes, mas há prejuízos nítidos, como aqui disse e muito bem, no seu caso pessoal, e certamente em muitos outros, pelo facto de esse tempo, que era um tempo em que as pessoas têm ou tinham para consolidar a sua carreira profissional, foram, digamos, afastados dessa possibilidade e do convívio familiar, e portanto nós não só reconhecemos, não só temos consciência disso, como estamos até reconhecidos pelo serviço patriótico que foi feito, independentemente dos juízes de valor que possamos fazer relativamente à guerra colonial. Enfim, penso que todos teremos as maiores reservas relativamente ao mesmo, mas na altura era aquilo que era considerado o serviço à pátria e, portanto, nós não podemos, obviamente, apagar o passado. E, portanto, esta necessidade de uma reparação esteve sempre presente e, enfim, resultou nesta legislação que aqui foi dita, foi enumerada, ainda que com este problema que aqui referiu relativamente àquilo que vocês consideram uma desvirtuação relativamente à mesma. E, portanto, como lhe disse, esta petição tem condições para chegar a plenário, em virtude do número de assinaturas que conseguiu angariar. E, portanto, nesse âmbito, neste momento, em termos da Comissão, portanto, após este passo formal desta audição, irá ser produzido um parecer, serei eu que irei efetuar esse parecer, e depois subirá a plenário oportunamente, portanto, será uma questão de agendamento por parte da chamada Conferência de Líderes, mas eu creio que também não deverá demorar assim tanto tempo quanto isso, e digamos que os partidos aí nessa sede reservam-se o direito não só de condicionar, digamos, a sua posição, como eventualmente, nós próprios estamos a equacionar a fazê-lo, teremos que estudar com muita atenção este dossiê. Confesso que neste momento o meu conhecimento é ainda relativamente superficial relativamente a esta matéria, cimentou-se um pouco mais em virtude desta vossa intervenção, à qual eu fiquei obviamente sensibilizado, no sentido de, digamos, dar o seu contributo através de iniciativas legislativas, designadamente, por exemplo, projetos de recomendação, em que recomendam ao Governo que proceda de determinada forma. E eu penso que há aqui, enfim, se há aqui algum consenso relativamente a estas matérias que eu vos disse e, digamos, à importância do vosso papel e à necessidade desta reparação, iremos ver, pelo menos da nossa parte, a possibilidade de podermos enquadrar essa vossa petição também com um projeto de resolução que permita minorar, eu não digo que é reparar totalmente, há aqui algumas determinadas condicionantes que estão sempre presentes, nomeadamente as questões orçamentais e o problema da segurança social, e estas questões de antecipações de idade de reforma são sempre algo complicado, ainda que, penso que neste caso, e eu estive aqui a fazer umas contas assim grosseiras, atendendo a que a guerra colonial terminou em 75, a idade das pessoas na altura deve abranger muito pouca gente, embora depois vocês avancem aqui com uma solução alternativa, que é extensiva a todos os combatentes que efetuaram para os sistemas de segurança social, independente de estarem ou não reformados. E, portanto, a necessidade de haver aqui algum, entre aspas, reposicionamento no âmbito da forma da apresentação, seja ela pela Segurança Social, ou Caixa Geral da Apresentação, ou outros sistemas de apresentação, e, portanto, teremos que ver a necessidade, pois é uma questão técnica relativamente às questões da hora de fazer. Agora, parece-me que, na base, a vossa petição é justa, isto para não dizer mais, acho que é justa, tendo em consideração o facto, e aqui esta Comissão é bastante sensível quanto a isso. E vocês fazem aqui esta observação, que é uma observação que tem o belo dulce in expertis, bem parece a guerra quem não vai nela. É verdade, uma coisa é estar sentado frente a um televisor ou ver um documentário ou uma notícia sobre uma situação de guerra, outra coisa é vivê-la diretamente, e eu creio que isso faz toda a diferença, ainda que, como lhe disse, nós aqui somos muito sensíveis a estas questões e entendemos que este sacrifício pessoal tem obrigatoriamente de merecer algum tipo de reparação, e, portanto, nós, da nossa parte, assumimos este compromisso de estudarmos com muito detalhe a vossa petição, aquilo que está em causa, a viabilidade, embora não sejamos o partido do Governo neste momento, mas a viabilidade, temos de ter em conta também este interesse nacional e as questões orçamentais, e a viabilidade de podermos, se calhar, não dar ou contribuir não para dar exatamente aquilo que vocês pedem, mas de aproximar-nos num tipo de reparação que nós consideramos minimamente justa. Muito obrigado.
Dá-me licença que acrescento mais um pormenor. Esta frase latina, bellum dulce in expertis, define bem o sacrifício de quem está na guerra. E eu vou mencionar apenas um aspecto. É curioso. Desde que se pegue, se vista uma farda militar e se pegue numa arma, nós estamos entregues a um comando.
Confesso
que
parece a fase ainda passei.
Certo. Mas isto para dizer... Sim, certo. Uma coisa é fazer... Uma coisa é nós estarmos no nosso país, vestir a farda e defender o nosso país. Numa situação de paz. Faz-se perfeitamente a tropa, sem qualquer sacrifício algum. Mas não aquele que nós fizemos. Desde logo, o deixar, como referi, a família eu com a minha mulher, com o meu filho ao colo, é qualquer coisa, e meter-me num navio, num porão do navio, não é num camarote, é num porão do navio, fazer não sei quantas milhas para ir para a Guiné, numa zona que eu sabia, que toda a gente sabia, que era de guerra pura e dura, chegar à Guiné, desembarcar, ir para uma camarata, onde já dormiram centenas, sem lençol, sem cobertor, com melgas por todo o lado. Quer dizer, isto é, servindo a nossa própria mala de almofada. Depois, estarmos ali dois, três dias, comermos mal e porcamente, meterem-nos numa série de caminhões. Agora vão fazer 100 quilómetros, mas atenção, esses 100 quilómetros são perigosos, porque a todo momento podem ser atacados. A todo momento pode haver uma emboscada. Nesse primeiro momento, em que nós vamos, já com a arma, mas sem experiência ainda de guerra, ainda com aquele aviso, vocês podem ser emboscados. Imagino o que é fazer aqueles 100 quilómetros. Olha, eu fiquei de diarreia, os curados sabem dizer, não é? Quando saltei, tive que ir para a casa de banho, que não conseguia. Quer dizer, depois, nesse mesmo dia, é curioso, tu vais para ali, vais para lá, não sei o quê, cada um para o seu lugar. Estávamos a jantar, batismo de fogo, um ataque ao quartel. Nesse mesmo dia, os militares que lá estavam, que nós fomos render, não é nada, era fogo nosso. Não, era fogo do inimigo. Eu à cautela fui por uma vala, obviamente. A partir desse dia, e durante os tais 22 meses, todos os dias eram dias de fogo, possíveis. Não tivemos fogo todos os dias. Mas a nossa cabeça não parava de pensar nisso. Era... Eu às vezes interrogo-me porque é que nós, Portugal, no âmbito de alguns acordos que faz, manda GNRs e tropa para determinados países, Afeganistão e outros, a quem paga principescamente. Hoje paga-se principescamente a essas pessoas e nós estávamos lá a ganhar o pré. O pré não era mais do que 5 escudos, 6 escudos à altura. Era isso que nós ganhávamos. Quer dizer, durante 22 meses, e depois sofremos N ataques ao quartel, sofremos N emboscadas, sempre que era necessário ir buscar mantimentos, ou qualquer coisa, ou correio, ou para as tropas que lá estavam, podia haver uma emboscada. Era possível haver uma emboscada. Esta ansiedade, este estado psicológico vivido permanentemente, criou o tal... estado pós-traumático, eu não sofro, felizmente, que alguns militares sofrem e que, eu não pus na petição, não foi o âmbito da petição, mas se o senhor deputado quiser abordar essa questão, eu ficaria muito grato em nome desses combatentes, porque há muitos que sofrem dessa situação e que, por vezes, têm que despender grandes verbas para se poderem tratar, com psicólogos, com psiquiatras, etc., etc. A questão da assistência médica, no fundo. Assim como há uma outra situação, que também não está no âmbito da petição, mas que eu penso que a Liga dos Combatentes tem essa preocupação, que tem a ver com os mortos que se verificaram nas colónias e que, por uma razão ou por outra, não foram resgatados. Não foram resgatados. E lá estão ainda, desprezados completamente. Ou seja, eu penso que os nossos políticos, os deputados, a nossa sociedade deveria olhar para isto com outros olhos. Deveria ser mais sensível. Já me disse que a Comissão está sensível a isso, e eu agradeço, e espero que mantenham essa sensibilidade, porque, de facto, nós ainda temos alguns anos de vida, muitos ou poucos, mas gostaríamos que este assunto fosse, de facto, resolvido.
Da nossa parte, muito obrigado e mantermos em contacto e esperamos vê-los quando for a discussão da petição. Não, a petição já temos, não há necessidade. Obrigado. quando, na altura em que for agendado, serão informados para, se quiserem, poderem estar presentes nas galerias para a discussão. Muito obrigado.